Bom dia, hoje vamos receber aqui a senhora Presidente do Instituto Cabo Verdiano para a Igualdade e a Equidade de Género, doutora Rosana Almeida, caríssima amiga, com quem já tive a oportunidade de estar algumas vezes, a última em Cabo Verde, a propósito também de uma conferência que o Parlamento promoveu sobre as questões da tomada de decisão política por parte das mulheres. Portanto, dizer-lhe que é um prazer recebê-la aqui na Assembleia da República e, sobretudo, nesta Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, no quadro que funciona no âmbito da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dado que fazemos o entendimento que a igualdade é uma questão de direitos humanos e, portanto, a localização da Subcomissão só podia ser no âmbito desta primeira comissão, ou então de forma autónoma, como muito gostaríamos, e um dia para lá caminharemos seguramente. Portanto, é um prazer recebê-la para trocarmos as impressões que tiver por oportuna. Sei que andam muito envolvidos com a preparação também de uma lei para garantir a representação de géneros na Assembleia da República e também nas empresas. Nós, felizmente, já temos essas duas leis, uma data de 2006 e a outra é recentíssima deste ano, ainda não começou a ser executada, mas vai começar a ser executada no próximo ano. Mas, além disso, tantas outras matérias que nos preocupam, nomeadamente as questões da violência de género contra crianças, contra mulheres, as questões da mutilação genital feminina, do tráfico de seres humanos, sei lá, saúde sexual e reprodutiva. Portanto, cara Rosana, dava-lhe a palavra e depois, em função dos assuntos que achar mais importantes, assim, estabeleceremos aqui os nossos comentários e os nossos diálogos relativamente a essa matéria.
Bom dia, obrigada. Obrigada mesmo por nos receber aqui, nesta casa com muito simbolismo. Portugal, para nós, assume por razões históricas um destaque no meio de todos os parceiros, a nossa relação histórica-língua, e depois porque temos muito em comum. Eu, por exemplo, todos nós aqui, o facto de termos estudado em Portugal, sentimos-nos em casa, e essa aproximação faz-nos, mais uma vez, vir ter com os parceiros mais próximos para matérias que consideramos determinantes para o nosso processo democrático. Nós estamos centrados neste momento na questão da lei da paridade. Portugal já tem uma experiência nesta matéria. Obviamente que temos outros parceiros, africanos também, mas queremos dar ênfase neste caso a vocês, a Portugal, por uma questão linguística, pela vossa experiência. Queremos saber os passos que deram, todo o que fizeram, como é que podem, neste caso, na Assembleia da República, como é que pode estar ao nosso lado no sentido de nos apoiar neste processo de construção, porque é uma construção social que nós vamos ter que levar a cabo, e então toda a experiência vossa até agora, no sentido de tudo o que fizeram para até a aprovação da lei, é bem-vinda e é esta a razão que nos traz aqui. Obviamente que há outras questões. Durante a sua estadia em Cabo Verde teve a oportunidade de por alto, mostrarmos coisas boas, experiências boas, práticas que Portugal tem adotado no capítulo da igualdade de género, e são essas boas práticas que queremos beber, passo a expressão, e levar. No caso da lei de paridade, no nosso caso, vai ser bem mais complicado, porque precisaremos de 2/3 para a lei ser aprovada. Portanto, o trabalho vai ser árduo, vai ser bem mais intenso, e conseguir a experiência de quem já fez passar a lei e já está num outro patamar, para nós será ouro sobre azul. Queremos é total abertura vossa, pedimos, no sentido de, mesmo a nível de termos as vossas, os experts que possam se deslocar a Cabo Verde para formações, para nos apoiar, inclusivamente na elaboração da lei, para nos apoiar num plaidoyer que teremos que fazer junto dos nossos parlamentares, até mesmo da comunicação social, todo este engajamento que queremos que seja intenso daqui para a frente, e contamos com com Portugal como parceiro prioritário.
Muito bem, Rosana. Obviamente que da nossa parte terão todo o apoio, toda a abertura, aliás, a cooperação, entendemos-la sempre como um ato de dar e de receber, não é? Também recebemos muito com as vossas boas práticas, aliás, foi um dos governos da comunidade Cplp que em tempo, e não há muitos anos, teve, era constituído maioritariamente por mulheres. Penso que era 60% mulher. De mulheres, exatamente. O que era uma referência das Nações Unidas, o governo de Cabo Verde ser constituído por mulheres. Portanto, também é uma área na qual têm já um caminho, e o que eu acho que era importante neste caminho era fazer disseminar a ideia que as Nações Unidas também têm divulgado de que o saber das mulheres não pode continuar a ser desperdiçado na tomada de decisão política, económica ou em qualquer outra, porque as mulheres são altamente qualificadas. Por exemplo, em Portugal, 60% dos licenciados e quase 60% dos doutorados são mulheres. Não é por falta de qualificação que nós não estamos nos cargos de liderança. E ao não estarmos nos cargos de liderança, quem perde é o país, porque não aproveita o saber das mulheres para, como um contributo para o desenvolvimento do país. Portanto, este dossiê é um dossiê que promove os direitos humanos, luta contra a discriminação, nomeadamente quando afasta as mulheres de um lugar de decisão, sendo que elas têm qualificações para estar lá. Portanto, é uma questão de justiça social e cumpre neste aspecto a Constituição, porque diz de uma forma muito clara que se deve promover a nossa e a vossa também a igualdade entre homens e mulheres, e promover a igualdade entre homens e mulheres não pode ser apenas uma palavra que consta da Constituição, tem que se traduzir em medidas, em ações concretas que não discriminem ninguém, nomeadamente as mulheres, pelo facto de biologicamente terem nascido pessoas do sexo feminino. E, portanto, é contra esta injustiça que nós lutamos, e nós sabemos que estes valores estão muito enraizados nas culturas dos povos, não é de Portugal, não é de Cabo Verde, é do mundo inteiro, infelizmente, o mundo inteiro organizou-se com valores de secundarização do papel da mulher no espaço público e secundarização do papel do homem no espaço privado. Agora vamos falar do primeiro, e eu acho que o século XXI tem que também chamar muitos homens para o domínio privado. Exatamente. E quando isso se equilibrar, aí as igualdades serão, as oportunidades serão iguais para uns e para outras. Portanto, neste quadro, temos feito, de facto, este caminho para cumprir a Constituição, para cumprir as convenções e as recomendações internacionais da ONU, do Conselho da Europa, no caso que estamos no espaço europeu, e do Conselho Europeu, e vão todas nesta linha, de que as mulheres devem estar também nas lideranças. Ora, como os valores estão muito enraizados e como não chegamos lá, naturalmente, não é? Embora sim, o natural tenha muito que se lhe diga, temos que avançar com medidas positivas para que o nosso saber não seja desperdiçado, dado que as lógicas das instituições e das culturas não estão ainda devidamente organizadas para integrar o saber das mulheres sem que sejam obrigadas. E, portanto, lá temos as leis positivas. Portugal adotou em 2006, e bem, e agora adota outra para as empresas, e bem, porque se assim não fosse, segundo a ONU, demoraríamos 170 anos para chegar lá, sendo que 170 anos antes já tínhamos qualificações para o fazer. Portanto, é de facto um desperdício. O caminho que nós fizemos, eu acho que o caminho melhor é sempre do diálogo com todos os partidos. Eu gostava muito, infelizmente não acontece, nem mesmo aqui, que todas estas leis fossem aprovadas por unanimidade. Portanto, os dois terços até devia ser 100%, não por obrigatoriedade, mas por decisão de voto. Era fundamental, é sinal que a sociedade no seu todo, porque os parlamentares são representantes da sociedade, entende que não podemos mais continuar este caminho. Temos que o alterar com leis porque de outra maneira não vamos lá tão depressa. E, portanto, aqui tem-se feito, e aqui no âmbito da subcomissão, eu tenho a dizer que na maior parte dos dossiês nós arranjamos formas de consensualizar as nossas divergências, integrá-las, as leis, quando são propostas do governo, descem à primeira comissão e depois à subcomissão, são aqui muito discutidas, como foi a lei da paridade nas empresas este ano, foi muito discutida por todos os grupos parlamentares, ouvimos muitas entidades externas, quer organizações de mulheres, quer entidades patronais, quer sindicatos, quer peritos, e é com base nestes contributos que vamos recolhendo que os partidos depois propõem alterações à lei. Tenho a dizer que nesta última, a lei que daqui saiu é bem melhor do que a lei que aqui entrou proposta pelo Governo. Saiu uma lei mais aprofundada, com contributos que foram introduzidos, nomeadamente muitos por um partido de direita, o CDS, que a este nível teve uma posição de liberdade de voto, sendo que a sua própria líder, desde o início, aderiu a esta lei e, portanto, os seus deputados depois, no quadro da liberdade de voto, uns votaram a favor, outros votaram contra e outros abstiveram-se. Depois tivemos outros partidos que se abstiveram, outros que votaram contra, mas a lei foi aprovada por, não por consenso, mas por uma ampla maioria. E eu acho que é este trabalho que é muito importante, de esclarecimento junto das pessoas, junto da sociedade e depois de diálogo com os partidos. Uma coisa é certa.
Os partidos foi difícil.
Esta lei da, a lei da paridade, da política, eu não era parlamentar na altura, era presidente da comissão idêntica àquela que agora a Rosana também dirige em Cabo Verde e, portanto, acompanhei o debate não dentro da política, mas logo no primeiro anel. E nós tivemos na lei da paridade, foi um percurso muito longo, porque inclusivamente havia sanções e quando a lei chegou ao Presidente da República, o Presidente da República decidiu diminuir as sanções e a lei veio novamente à Assembleia da República.
Desculpe estar a interromper, é importante saber detalhes aqui, as questões da, a questão das sanções. Nós lá em Cabo Verde já fizemos duas propostas à Comissão Nacional, à Direção-Geral do Processo Eleitoral, com propostas que consideramos serem ousadas, tipo duas propostas, uma das quais diz taxativamente, partido que não tiver paridade nas listas, fica proibido de se candidatar às eleições. Nós,
mas diz isso na lei eleitoral?
Não existe. A lei agora, nós vamos submeter uma... Cabo Verde vai passar por um processo de revisão constitucional e então será uma altura oportuna para se implementar. Se conseguirmos implementar estas duas medidas, o caminho estará feito para então darmos o pontapé de saída nesta questão da lei da paridade. E sabemos que são duas propostas muito ousadas, precisamente caso não consigamos atingir 100% das ideias que preconizamos, pelo menos 60%. De modo que dá-nos jeito de saber, porque se a questão das sanções, ao vosso nível, também causou alguma reticência a ponto de voltar atrás.
Sim, houve uma proposta.
Queria saber o que é que na altura foi proposto e que acabou por suscitar
Sim,
alguma...
as nossas sanções não vão a esse nível, não é? De impedir os partidos de se candidatarem. São sanções que têm a ver com o financiamento dos partidos e, portanto, ficaram bem mais suaves. Mas, portanto, quando depois a lei regressou ao Parlamento, ela foi aprovada, também não foi consensual, antes pelo contrário, mas na altura o partido do governo, que era o Partido Socialista, tinha maioria e, portanto, a lei foi aprovada, mesmo com abstenções de alguns partidos e votos contra de outros, mas uma coisa é certa, 10 anos depois, hoje, ninguém diz mal desta lei. E eu acho que todos lhes reconhecem mérito. E eu tenho falado com colegas de outros partidos que, se tivessem que votar a lei hoje, teriam tido um posicionamento completamente diferente, porque é importante que no Parlamento haja esta diversidade, dizem os estudos internacionais sobre até a gestão de empresas, que a diversidade introduz qualidade e, portanto, sem diversidade também ficamos com metade do olhar sobre as realidades engavetado. E isso é importante. Mas se não fosse isso, pelo menos é uma questão de justiça, porque é que as mulheres não podem ter acesso, tal como os homens, a este lugar de representação. Têm que ter, e na proporção do equilíbrio que temos na sociedade. Se somos 52% da humanidade, até devíamos ter 50% dos lugares. E eu acho que devíamos ter, e o Conselho da Europa aconselha que o limiar mínimo da paridade é de 40%. Nós, neste momento, e a nossa lei prevê 33%, e temos 33% de deputadas, mas a própria ONU, agora na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, ela defende um planeta 50-50 para uma sociedade com equilíbrio de género. Portanto, eu acho que a meta vai ser essa, mas a nossa lei não a impede. A nossa lei estabelece o mínimo. Mas com o mínimo pode chegar-se ao máximo, assim os partidos entendam. E há grupos parlamentares que se apresentam com listas completamente paritárias. Portanto, agora também lhe digo, se não fosse a lei, não havia tantas deputadas como pois. Hoje há na Assembleia da República. E nós às vezes vemos para outros órgãos, até no âmbito de representação, porque não existe lei para esses órgãos, a representação equilibrada não se faz. Nós, até neste momento, a senhora ministra já anunciou uma revisão da lei da paridade, que está prevista, 10 anos depois, está prevista na própria lei, e eu acho que há aqui aspectos que têm que ser melhorados para que a lei tenha uma aplicação mais ampla possível em órgãos que até não estavam ali previstos e que 10 anos depois reconhecemos a necessidade, porque também percebemos que a cultura política não tem permitido, quando não há imposição, a que se assegure essa representação de homens e mulheres. Portanto, eu acho que é um caminho que se faz, mas há um momento da decisão. E quanto mais atrasarmos na decisão, mais atrasamos também na evolução, não é?
Eu acho que vocês estão a atravessar uma fase super interessante para nós. Vocês estão a partir para uma revisão, nós estamos a partir para uma proposta. O que pode ser muito, muito pertinente, porque estão a afinar, não é? Pontos para fortalecer a lei, o que para nós podemos estar a ir a tempo de absorver as propostas de melhoramento da lei. Ou seja, eu acho que, no nosso caso, Cabo Verde, estamos a partir, tendo em conta a vossa experiência, e de outros países, nós estamos a ter, a querer ter também uma relação muito íntima, muito intensa com Ruanda, que é um exemplo, a nível mundial, mas lá está, a prioridade recai sempre sobre Portugal, por questões linguísticas e históricas, estamos mais próximos, mas absorver as vossas as pistas para o melhoramento da lei vai nos permitir apresentar uma lei. Queria saber para quando é que isto vai entrar na vossa agenda. E uma outra questão, é este ano, mas nós vamos apresentar a lei ao Parlamento no próximo ano. Significa que se vocês vão fazer a revisão este ano, 2018, significa que podemos até absorver pistas para a nossa. Outra coisa, aprender com as questões que deram mais trabalho inicialmente, a questão das sanções, o financiamento aos partidos, particularmente depois nas nossas conversas, poderemos vir a detalhar o que é que foi proposto na altura e que causou interrogação e alguma reticência, precisamente para não... Porque, vamos ser francos, Cabo Verde e Portugal, nós somos cópia portuguesa em muita coisa.
É, até nas leis.
Em matéria de lei, os nossos constitucionalistas, o nosso Presidente da República, são todos formados aqui, as universidades têm, vocês têm um peso enorme em tudo, são também parte responsáveis pelo estado atual da nossa democracia, há uma intensa interatividade que nos tem ajudado. E este encontro, o facto de estarmos aqui, com esta conversa é um sinal evidente. Portanto, prestar atenção àquilo que foi problema, e que provocou o debate, para evitarmos beber daquilo que vem a ser o melhoramento da lei para adotarmos, eu acho que está-se a abrir aqui, nós pelo menos pretendemos, um caminho intenso que nos vai permitir, se calhar, apresentar uma lei melhor do que aquilo que pretendemos.
Com
a vossa experiência.
Que nós também, claro. Nós, na altura, quando fizemos esta lei, há duas coisas que eu gostaria de dizer. A sanção para nós é simbólica, porque se os partidos quiserem violar a lei, também não é pelo facto de pagarem aquela sanção que vão que ficar muito prejudicados. São simbólicas.
Esta é uma questão que temos
e não é, efetivamente, devem existir, como é óbvio. Mas o não cumprimento o cumprimento deve ser feito pela motivação dos partidos e estamos no quadro de uma democracia, não reconhecer, tem que reconhecer, não é? Porque é um princípio constitucional. Portanto, as culturas têm que interiorizar este valor social e não será a sanção que os vai impedir de evoluir para o reconhecimento iminente do valor social da igualdade no qual desenvolvimento de uma sociedade. Eu acho que esta é central. E, portanto, as sanções, eu olho para elas como um aspecto muito simbólico. Há outro aspecto, no entanto, que é o lugar no qual ficam as mulheres e os homens na constituição das listas. Nós bebemos da experiência francesa, na altura em que tinham uma lei de 33%, salvo erro, mas as mulheres, quando eram colocadas nas listas, iam todas para o fim das listas.
Claro, e não eram nunca eleitas. Já ultrapassamos esta fase, há um compromisso dos partidos políticos, dos dois maiores, para a lista zebra. Um homem ou uma mulher. Assim não vamos. Por isso é que estamos a dizer.
Eu
acho que está a ser muito oportuna esta fase da aprovação da nossa lei. Porque já sabemos quais são os problemas que são comuns a todos os países que fizeram aprovar. Então é assim, fomos aos partidos. Vocês sabem que quando colocam mulheres no fim da lista, ela nunca. Então, vamos dar sinais positivos. Um homem e uma mulher. Um homem. Aí não há. Sabemos também que a questão de financiamento não é por aí. Por isso é que
não.
Fomos um bocadinho mais. Queremos assistência técnica da vossa parte. Ver se têm técnicos disponíveis que estejam interessados em ir a Cabo Verde, promover formações aos nossos parlamentares, à Rede de Mulheres Parlamentares, que é uma organização que trabalhamos intensamente, virmos a estreitar a relação e fazer com que Portugal seja um país que vai estar com Cabo Verde de uma forma intensa e que possamos juntos vangloriar a existência de uma lei da paridade com mérito, englobando todo o vosso mérito, que é o facto de estarem a atualizar a lei. Eu acho que viemos aqui mostrar toda a nossa disponibilidade pela forma como sempre respondeu às solicitações de Cabo Verde, nas questões da igualdade de género, a forma como se deslocou pela nossa primeira conferência, mesmo não tendo disponibilidade, por um dia, sentimos que estão engajados com esta causa, com esta causa connosco, e é este engajamento que pedimos que seja ainda mais reforçado. E esperamos tê-la, ter Portugal, a Comissão, o mais rapidamente em Cabo Verde, desde a feitura da lei até todo o plaidoyer que nós vamos fazer, até a aprovação da lei, que vai exigir muito de nós, porque são dois terços, e não vai ser fácil.
Eu costumo dizer que nós só devemos correr atrás de utopias para concretizar realidades, e portanto não são as utopias que nos tolhem, antes pelo contrário, devem motivar-nos, porque se isto tudo fosse fácil já estava feito, não é? E, portanto, as mulheres também são determinadas e os homens também, não é? Portanto, mas o poder exige conquista e nada, ninguém dá nada a ninguém. E, portanto, eu acho que é um caminho e não precisa de pedir cooperação. A cooperação já existe, Rosana, e nós estamos aqui, obviamente, em todos os níveis e dimensões em que ela for necessária, não só para darmos conta das nossas boas práticas, mas também para recebermos muito dos vossos ensinamentos. Portanto, a Assembleia da República, por parte da Subcomissão da Igualdade, muitos colegas hoje, muitas colegas não estão aqui nesta audiência, mas ela está a ser gravada, vão ter a oportunidade de ouvir, estão de espírito, porque temos uma agenda muito pesada e obviamente que na próxima reunião irei transmitir e tudo o que houver necessidade de intercâmbio, como aliás temos feito com a Rede de Mulheres, eu própria pertenço à Rede de Mulheres e outra deputada desta subcomissão, a deputada do PST, Ângela Guerra, pertencemos à Rede de Mulheres CPLP. Ainda a semana passada tivemos uma reunião CPLP aqui na Assembleia da República, onde tratámos de vários temas e também esteve a deputada da rede, a presidente da rede de mulheres.
Doutora Lúcia Passos.
Não foi a doutora Lúcia.
Vera Almeida.
Também não. Teve a presidente da rede de mulheres aqui nessa reunião e, portanto, por essa via, a própria Assembleia também tem protocolos, estabelece ou acordos com os parlamentos para a partilha de formação e depois a própria SIG, que tem um núcleo de formação extraordinário e com muitas ligações, peritos de muitas das organizações não-governamentais, outros da academia. Portanto, não é por falta de partilha que a cooperação de que precisamos para fazer avançar as coisas vai deixar de estabelecer. Portanto, pela nossa parte, obviamente, que agradecer mais uma vez o convite, dar conta de toda a nossa disponibilidade. Eu não cumprimentei as pessoas que a acompanham, que aliás já conheço.
Aliás, aqui nem sequer apresentei a equipa que veio, fomos logo, tanta ansiedade, doutora Elsa Fortes, é um dos quadros mais antigos, uma das mulheres que mais percebe das questões de género em Cabo Verde, está no ICEG desde a sua criação, está na origem da lei VBG, que passou com 2/3 também, uma muito luta bem intensa no Parlamento. É uma mulher de batalhas, é uma mulher que esteve em todos os processos que têm a ver com as questões de género em Cabo Verde.
E que eu já conheço há muitos anos também.
E, portanto, a doutora da Embaixada e a conselheira da Embaixada que nos está a acompanhar, a doutora Sónia, nesta viagem.
E também tem um embaixador muito empenhado na promoção da cooperação.
Embaixador, embaixatriz, são todos empenhados. Queria entrar numa outra parte rapidamente da nossa conversa, a propor. Faz favor.
Sim, força. Ligue só o micro, se faz favor.
Quando falou da questão de que a lei da paridade para as empresas é melhor do que a lei da paridade, quais é que foram as inovações?
São diferentes.
São diferentes, sim. Mas há algum aspecto que poderá destacar que...
A lei das empresas é... O espírito é o mesmo.
O mesmo.
É diferente, não posso dizer que é melhor nem que é pior. Portanto, são tomadas de decisão, uma é económica, outra é política, uma implica os partidos e a constituição das listas e outra implica as empresas, as entidades patronais e os próprios sindicatos. No caso da lei, da tomada de decisão política, económica por parte das mulheres, nesta lei que se chama de representação equilibrada de género, nas lideranças, nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa e do setor empresarial do Estado. Só está nestes dois domínios. A ideia também é fazer chegar esta lei às direções públicas de primeiro nível e de segundo nível, e há um compromisso na própria lei para que tão rapidamente quanto possível, até devia ser até ao final do ano, mas às vezes as coisas não são tão rápidas como são definidas na lei, mas espero que no próximo ano, portanto, também se venha a aplicar às direções, às altas direções do Estado. E porquê começámos primeiro pelas empresas? Porque as altas direções do Estado, a maior parte delas, já têm uma representação muito próxima daquilo que propomos e achámos, achou o Governo, que, e nós acompanhámos, obviamente, porque apoiámos a lei, acompanhámos maioritariamente, todos os partidos foi aprovada. Começar por ali seria, efetivamente, contribuir para uma evolução mais rápida. Aqui houve que implicar Não é fácil, não é? Não é. Esta lei, eu acho que foi muito mais difícil do que a outra, por causa de todas as negociações que houve ao nível da concertação social. E agora tem que se acompanhar a sua execução, porque é fundamental que se acompanhe para ver onde é que estão as dificuldades. De todo modo, também já há aqui todo um trabalho que vinha sendo feito por governos anteriores, com cartas de compromisso das empresas para promover a igualdade, com prémios que a própria SIG promove em articulação com a CIT, que é um mecanismo para a promoção da igualdade no trabalho, um prémio que se chama Igualdade é Qualidade, que vai premiar as boas práticas das empresas nesta matéria. Portanto, há todo um caminho, não se chega à lei do nada, há todo um percurso. Até houve aqui uma tentativa de governos anteriores, aquilo que se designa de autorregulação, ou seja, chegar à paridade sem ser através da imposição.
Sim.
E alguns avanços foram feitos, subiram-se uns pontinhos na representação das mulheres nos conselhos de administração, mas foram poucos e, portanto, considerou-se que os avanços tinham sido insuficientes, daí ter-se avançado para uma lei que impõe, efetivamente.
A outra questão era relativamente à rede de mulheres parlamentares. Nós temos uma rede também de mulheres parlamentares em Cabo Verde. A rede é um grupo, como é que eu posso dizer, uma força a favor, não é? E como é que poderíamos, não sei, na altura não estava na rede, mas como é que foi o trabalho da rede na altura para a vossa rede? Qual foi a estratégia?
Nós aqui, 33% são mulheres, mas não temos propriamente uma rede de mulheres. Temos uma subcomissão da igualdade, que trata estes dossiês e depois alguns dos dossiês, como agora acontece em matérias que estamos a trabalhar, das desigualdades salariais, são transversais entre várias comissões e, portanto, tem que se fazer conexão com outras comissões e tanto podem estar a trabalhar nos dossiês mulheres como homens. Eu gostava que estivessem muito mais homens do que ao que estão, mas o que é certo é que nestes dossiês, mesmo na subcomissão, é esmagadoramente constituída por mulheres. Há alguns homens, mas acho que até no futuro dever-se a promover um maior equilíbrio de género no âmbito do tratamento destas matérias, mas não temos propriamente uma rede de mulheres, mas portanto é esta subcomissão que tem assento na rede mulheres CPLP. Portanto, nós temos uma orgânica ligeiramente diferente dos restantes partidos e confesso que isso em determinada altura criou algumas fricções, porque os restantes parlamentos achavam que nós devíamos ter uma rede de mulheres e nós achávamos que não, o caminho nosso tinha sido outro e, portanto, tínhamos que ser integrada na rede de mulheres pela forma como a nossa estrutura se organiza, que é através da subcomissão da igualdade. Mas agora é pacífico.
Muito obrigada.
Nada.
Ia pegar precisamente no ponto que a doutora Elsa pegou. Eu acho que estamos a ser afortunados, porque acho que teremos a oportunidade de apresentar a lei da paridade com as vossas vantagens e pegar ao mesmo tempo, apresentar ao mesmo tempo a paridade nas empresas. Dois processos ao mesmo tempo.
Fantástico.
E aí o que nós queremos é, qual é a possibilidade que a Subcomissão para a Igualdade da Assembleia da República disponibiliza a Cabo Verde no sentido de partilhar connosco a vossa lei da paridade, inclusivamente até alguns direitos autorais no sentido de replicarmos, mandarmos fazer de acordo com a nossa realidade em Cabo Verde. Claro que teremos que fazer estudos, teremos que ver a nossa realidade, mas queríamos era ter acesso a estas documentações todas para levarmos e adaptarmos então a Cabo Verde, em Cabo Verde, e avançarmos com os dois processos ao mesmo tempo. E aí estaríamos a fazer o bolo todo, colocaríamos a cereja em cima do bolo, apresentando a lei da paridade e uma outra coisa que é o estudo que vocês mandaram a fazer agora.
Está, passar.
O estudo que mandaram fazer agora, que tem a ver com o gap salarial.
Ah, e a desigualdade salarial.
Exatamente. Sim. E aí faríamos tudo ao mesmo tempo, porque não adianta queremos ter mais mulheres nas esferas da decisão se não fizermos aprovar a lei da paridade nas empresas. Acho que tudo ao mesmo tempo.
Eu acho seria um dossiê. Será ouro sobre azul, se conseguirem, é ouro sobre azul.
E se puderem pôr a nossa disposição.
Nós podemos fazer chegar rapidamente. Aliás, as leis são públicas, basta ir ao nosso site, ou à net, mas nós fazemos chegar. As leis, a partir do momento em que são aprovadas, são de
já
todas.
Já temos acesso em Cabo Verde, mas é sempre bom dizer que nós
são públicas e eu acho que os países têm que beber uns com os outros e adotar as boas práticas. Portanto, e é assim que o caminho se vai fazendo. Agora, a das desigualdades salariais também é um tema muito forte. Nós, em Portugal, temos um gap de 16,7. Quer dizer que, chegando ao dia 1 de novembro, o trabalho das mulheres deixa de ser pago até ao resto do ano, comparativamente com os homens. Há dois meses, quando
estive a ler detalhadamente,
desempenhamos trabalho de valor igual, de ausência de remuneração para as mulheres. Isto é uma injustiça, não é? A média europeia é um bocadinho mais baixa, mas também muito pouco. Na média europeia, em vez de ser o 1 de novembro, é no dia 3 de novembro. Portanto, é uma realidade forte. E há uma discriminação. Nós acabámos de viver agora, de celebrar os quase 60 anos, 69 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Pois, próximo ano 70.
E de facto, a ausência de oportunidade é discriminação. Depois há discriminações mais gritantes e mais subtis. Mas a desigualdade salarial é algo que também nos preocupa muito. A proposta de lei já existe e já é conhecida, podemos enviar, mas agora está em discussão e seguramente vai ser melhorada. Depois, quando for aprovada, penso que será o documento final, aquele que será mais útil para esta parceria e cooperação ao nível das boas práticas legislativas. Rosana, muito obrigada.
Obrigada.
Desejo
a nós, não temos como
agradecer. Não é para agradecer, é para partilhar.
É mãos à obra a partir de agora. Esperemos que daqui a um anito possamos vir a vangloriar, quem sabe, em Cabo Verde.
Quem sabe.
O facto de Cabo Verde ter bebido das vossas experiências, tanto a nível da lei da paridade nas empresas como a lei da paridade decorre. E agradecemos a oportunidade de termos sido recebidas aqui por si, pela sua equipa, e continuação de sucessos aqui em Portugal, à frente de uma área tão bonita e interessante, e esperamos estreitar cada vez mais as relações. Espero vê-la.
E as maiores felicidades. Eu sei que a Rosana veio do mundo da comunicação social.
Eu sei, 17 anos
como jornalista. E também tenho a dizer que aqui a comunicação social é central para fazer,
é verdade,
passar
sabe,
a mensagem.
Estou,
portanto, tem uma competência muito boa para mobilizar as pessoas para esta causa. Muito obrigada. E
trago aqui, deixo aqui algumas coisas nossas. Já que somos da Cplp, é sempre bom ter a documentação, referência de todos os países.
Bem,
e deixamos aqui algumas das coisas
nós
que nós estamos
enviar,
a fazer.
E nós vamos pedir ao Rodrigo para enviar as nossas leis.
Eu não quero sair daqui sem uma fotografia. Não faço muito questão, mas consigo, acho que faço.
Então, mas vamos então encerrar a nossa reunião antes de tirar a fotografia. Muito obrigada por terem vindo. E damos por encerrada esta proveitosíssima reunião de cooperação entre os nossos dois parlamentos. Muito obrigada.